Abra sua Bíblia, por gentileza, em Efésios capítulo 4, versículo 11. Efésios capítulo 4, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com um fim, com a finalidade, com o propósito de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade. Vamos ler juntos só essa parte? E cheguemos à maturidade, vamos lá? Maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina. Parênteses, qual é então a marca da infantilidade espiritual? Inconstância. O texto está dizendo que a criança espiritual é aquela que é agitada de um lado para o outro, é aquela que não consegue ser constante. A palavra de Deus continua dizendo: por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida que cada parte realiza a sua função. Pai, obrigado pela tua palavra, que nesta noite ela venha como martelo que esmiuça a penha, como espada de dois gumes, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discernir as intenções do coração. Que esta noite haja um derramar do teu espírito de ressurreição neste lugar, e que nós possamos experimentar da tua graça, mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Hoje eu gostaria de continuar estudando com você aquilo que nós começamos na semana passada. Na semana passada nós começamos a estudar sobre o tema rumo à maturidade. Como Deus quer nos levar a amadurecer espiritualmente. Nós aprendemos que uma vez que nós somos salvos por Cristo, nós devemos buscar crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, nos tornando cada vez mais amadurecidos na nossa fé. Nós aprendemos que a palavra de Deus se utiliza de uma figura de linguagem de um bebê que vai crescendo. Não é à toa que a conversão é chamada de novo nascimento. É como se nós nascêssemos de novo e agora somos bebês espirituais que devemos ir crescendo, amadurecendo nas nossas vidas. De uma tal maneira que, assim como um bebê que é eterno bebê, algo está errado, ele está enfermo, um crente em Cristo Jesus, que é um eterno bebê espiritual, ele está adoecido. Algo está errado. Aprendemos que a maturidade espiritual, ela é essencial para que duas realidades espirituais se estabeleçam nas nossas vidas. A primeira é que o nível de revelação que recebemos de Deus é proporcional ao nível de maturidade espiritual que nós alcançamos em Deus. Vou repetir isso: o nível de revelação de Deus que nós recebemos é proporcional ao nível de maturidade que nós obtemos em Deus. O escritor aos Hebreus fala isso, diz assim: eu queria tanto escrever coisas profundas para vocês, e eu queria tanto que ele tivesse escrito. O que será que aquele escritor queria falar? Qual revelação profunda da palavra ele iria trazer? Mas a Bíblia diz que ele não pôde trazer uma revelação mais profunda, porque aquela congregação ainda era bebê. A Bíblia diz que eles ainda precisavam de leite, eles precisavam rever os princípios elementares da doutrina de Cristo. Isso está em Hebreus capítulo 5, e no final do capítulo 5 e no início do capítulo 6. Em outras palavras, nós aprendemos que existem manifestações ações de Deus, respostas de Deus sobre as nossas vidas, que só vão ser liberadas quando nós amadurecermos espiritualmente. É o exemplo de Davi. Davi é ungido por Samuel com 16 para 17 anos, mas assume o trono com 30, porque não é porque Deus liberou uma palavra sobre a sua vida que você tem que vivê-la agora. Deus precisa te preparar, Deus precisa te forjar, Deus precisa tratar você, Deus precisa curar você. Se quiser uma ajuda, faz o PTO, pode te ajudar a tratar você, a preparar você. Queridos, durante o Ignição nós pregamos aqui 6 ou 7 ministrações, acho que foram 6, sobre como Deus quer que você chegue ao destino. Mas nós precisamos nos preparar para viver isso, nós precisamos amadurecer espiritualmente. Chegou a hora de deixar de ser inconstante, de deixar de crer, ora não crer, de deixar de dizer, ora eu quero, ora eu não quero, porque Deus tem uma herança para você, e essa é a segunda realidade espiritual que se estabelece na vida daqueles que são maduros. Gálatas capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte: o herdeiro... O que digo é que enquanto o herdeiro é menor de idade, outra versão diz, enquanto o herdeiro é menino, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Crianças não desfrutam herança, diga isso comigo. Tem muitas pessoas que têm uma palavra de Deus, têm uma unção de Deus sobre a sua vida, mas elas não desfrutam da herança porque elas ainda estão debaixo de tutores. É como se Deus dissesse o seguinte: sim, eu tenho uma herança para você, sim, eu tenho algo para realizar na sua vida, mas enquanto você não amadurecer espiritualmente, você não vai poder desfrutar. Amadurecer espiritualmente é vital para fluirmos em autoridade. Nós aprendemos no domingo passado que Jesus Cristo se movia na face da terra cheio de autoridade. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele é herdeiro de Deus. Quando Jesus curava um enfermo, ele o fazia na autoridade do Pai, porque ele é herdeiro de Deus. Quando Jesus libertava um cativo das mãos de Satanás, ele o fazia acessando a sua herança espiritual, porque ele é herdeiro de Deus. Querido, mas a Bíblia traz uma revelação tremenda. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Isso significa que a mesma herança que Cristo acessou, como irmão mais velho, como irmão primogênito, nós estamos neste sentido ao seu lado, e nós podemos acessar esta herança. E nós aprendemos o que é essa herança. Herança é, a herança espiritual é composta, conforme Efésios capítulo 1, versículo 3, de toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Isso significa, meu querido irmão e minha querida irmã, que existem pessoas que rompem no sobrenatural na sua vida, que vivem as promessas na sua vida, não porque elas são mais amadas por Deus, mas porque elas decidiram amadurecer para viver para Deus. Você já teve a sensação que Deus ama mais alguns? Não, fala a verdade, levanta a sua mão. Você está há anos pedindo, Deus não dá. Esses dias eu contei uma bênção para uma pessoa, ela falou assim: para. Eu falei: por quê? Eu não posso ficar do teu lado. Eu falei: por quê, irmã? Inveja. Ela disse: não, é que você parece um para-raio de bênção. Se o raio vai cair, vai me pular, vai cair em você. E eu ri com ela e falei: Deus ama você também. Mas às vezes a gente não está desfrutando da herança espiritual, não porque Deus não quer fazer, mas porque você não está preparado. Tem bênçãos e promessas que Deus liberou sobre sua vida que ainda não aconteceram porque você ainda é menino na fé. Mas eu quero declarar em fé que até o fim dessa série você vai amadurecer um pouquinho mais. E quanto mais maduro você estiver, mais herança você vai viver, mais promessas vão se cumprir. Eu falei isso em umas ministrações, acho que eu preguei no final do ano passado sobre isso, que eu sempre tive uma dúvida: Deus, por que que tem pessoas que parecem que elas acessam mais ao Senhor? E é essa dúvida mesmo, se parece que elas, o Senhor as ama mais. E foi quando o Senhor me explicou esse princípio espiritual: não é que eu as amo mais, é simplesmente que elas decidiram crescer e elas estão mais habilitadas a receber aquilo que eu preparei para elas. Assim como você não pegaria o seu carro para dar para o seu filho de 5 anos, mas ele não é herdeiro da sua herança? Sim, mas você não dá porque ele ainda é imaturo, tem promessas de Deus poderosas sobre a sua vida que às vezes não se cumpriram, não porque Deus não quer, mas porque você decidiu não crescer. Mas eu espero que até o fim desta noite você tome uma decisão: eu quero crescer em Cristo Jesus. Vale a pena dar as cabeçadas que você está dando? Está valendo a pena? Então vamos crescer. Amém. Aprendemos que herança está ligada à filiação. Jesus podia fluir em autoridade pela sua filiação. Ele é filho de Deus. Da mesma maneira, eu e você, nós podemos fluir em autoridade porque nós somos filhos de Deus. Existe uma herança para os maduros. Isso é tremendo. Mas essa herança, como eu disse, ela é acessada somente mediante a maturidade espiritual. E como Deus faz para nós crescermos? Quais instrumentos Deus usa para nós amadurecermos? Atos 2:42. Eu só estou repetindo ainda a pregação de domingo passado, irmão, para entrar na sua cabeça, em nome de Jesus. A Bíblia diz que eles se dedicavam, outra versão diz, e eles perseveravam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Essas 4 ações foram as bases da igreja do Senhor no primeiro século e devem ser as bases do que vamos viver hoje como igreja. Essas ênfases são instrumentos de amadurecimento espiritual para as nossas vidas. E no domingo passado nós falamos sobre uma ferramenta linda. Quantos lembram? A comunhão. Nós falamos que no reino de Deus existem 3 classes de pessoas, você lembra? Os maduros, os imaturos e os em amadurecimento. Muitas pessoas vieram falar comigo perguntando: pastor, pelo menos eu estou na adolescência espiritual. Falei: irmão, depende. E como que Deus faz para a gente amadurecer? Ele põe na mesma sacola o maduro, o que está amadurecendo e acha que é maduro, porque o adolescente é assim, e o imaturo, dá um saculejo, faz todo mundo viver junto, de tal maneira que o maduro tem que ser uma coluna, o imaturo tem que amadurecer, e o que está amadurecendo ajuda o imaturo, e todo mundo é transformado. E esta noite eu tinha colocado no meu coração para pregar sobre a doutrina dos apóstolos, mas algo veio ao meu coração de uma forma tão intensa, e eu não consegui parar de pensar nessa segunda parte, que vem logo depois da comunhão, e que todo mundo pula. A Bíblia diz que eles passavam, que eles perseveravam, perdão, na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. E eu fiquei um tempão perguntando para Deus e orando para entender o que era esse o partir do pão, que é uma coluna da igreja. E alguns comentaristas bíblicos trazem a ideia de que isso seria a ceia do Senhor, sim, é uma referência, como nós vamos ver. Mas eu quero mostrar para você que o que as escrituras trazem sobre a importância do partir o pão e como isso é algo extremamente mais profundo e espiritual do que apenas a compreensão da ministração dos elementos da ceia do Senhor. O partir o pão era uma prática comum naquele tempo da igreja. Atos 2:46, que é a sequência do texto, diz assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam, vamos lá, irmão, partiam em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. O Senhor lhes acrescentava diariamente os que ainda iam sendo salvos. Perceba, a igreja que nasceu naqueles dias havia experimentado o derramado Espírito no dia de Pentecostes. Eles viviam juntos, eles viviam unidos, e o texto diz que eles se reuniam e que partiam pão de casa em casa, o que mostra para mim algo muito profundo. Comunhão com os meus irmãos está diretamente ligada à comunhão com Deus na ministração da ceia, de uma forma tão intrínseca que, se a comunhão com os meus irmãos não é genuína e não ocorre, o sentido da mesa do Senhor é esvaziado de poder. Conseguiu entender isso? O que a palavra de Deus está instruindo é que, se eu não consigo partir o pão com os meus irmãos em uma genuína e profunda comunhão, como nós aprendemos no domingo passado, a ceia do Senhor ou a mesa do Senhor, ela perde sentido, deixa de ser algo espiritual e se torna apenas algo ritual. Para mim, quando o autor bíblico traz a ideia de que comunhão é partir o pão, ele traz por um motivo. Primeiro, existem níveis diferentes de comunhão. Você pode ter níveis diferentes de comunhão com pessoas diferentes. Não é verdade? Quantos trabalham aqui? Quantos não trabalham para a gente orar, irmão? Você tem convívio com várias pessoas. Mas a maioria, mas nem sempre, muitos dos relacionamentos que nós estabelecemos no ambiente de trabalho, eles tendem a ser mais superficiais. Nós vamos falar sobre as situações do trabalho. Nós vamos falar sobre algumas circunstâncias que estão acontecendo. O porquê bateu a meta, o porquê não bateu. Vai falar mal do seu chefe, não fale, não amaldiçoe o que Deus estabeleceu você. Amém, irmão? Amadurez. Mas existem níveis de comunhão. Existem níveis de comunhão, até mesmo entre alguns irmãos da igreja. Tem muitas pessoas que simplesmente eu converso com elas. E eu faço aquelas orações pro forma. Como é que você está? Sem, na verdade, querer saber como a pessoa está. Está tudo bem? Sem, na verdade, querer saber. E a pessoa também, do outro lado, sem querer falar muito, diz, está tudo bem. Na verdade, está tudo ruim. Mas a pessoa diz que está tudo bem. Existem níveis de comunhão. E o que a palavra de Deus está dizendo, escute, escute, igreja, é que a comunhão que gera amadurecimento, a comunhão que gera transformação, a comunhão que gera mudança de vida, não é apenas uma comunhão de boca ou de conceito. É uma comunhão tão profunda que a Bíblia diz que ela se expressa em algo estritamente espiritual, que é a mesa e a ceia do Senhor. Querido, é quando a dor do outro, naquela congregação que é minha família espiritual, passa a ser a minha dor. Quando a alegria do outro passa a ser a minha alegria. É que eu começo a entender o que é comunhão no partir do pão. É uma vida de unidade em Cristo, profunda, onde aqueles que são de mães diferentes, de pais diferentes, se tornam a mesma família, ligados não pelo sangue natural, mas pelo sangue de Cristo Jesus. Muitas instruções são importantes que o Senhor Jesus deu. Mas duas importantíssimas, Ele deu partindo o pão. É quando Jesus está sentado na mesa celebrando a Páscoa, que Jesus diz assim, alguém de vós vai me trair. É neste momento que Jesus fala sobre o seu martírio, sobre a sua crucificação. Quer ver outro texto importante? O derramar do Espírito após a ressurreição. Atos 1,4 diz, certa ocasião enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa que o meu Pai deu a vocês. Querido, muitas vezes nós falamos que queremos experimentar um avivamento, um derramar de Deus em nossas igrejas, mas sem a comunhão no nível do partir do pão, jamais viveremos isso. Se não vencermos os desafios naturais, como vamos vencer as batalhas espirituais? Existe um mistério poderoso de revelação neste nível de comunhão que Deus está nos desafiando a viver neste tempo. Sabe, irmãos, eu não quero criticar nenhuma igreja de forma específica, mas nos últimos dias nós temos visto coisas alarmantes. Em muitos lugares, membros da igreja se tornam apenas números eclesiásticos, igrejas viciadas em eventos megalomaníacas que alimentam a alma das pessoas e não o espírito. Lugares em que o show de pirotecnia estão roubando a genuína manifestação da glória e do poder de Deus, estão deturpando a mensagem do genuíno evangelho. Repito, eu não estou falando de nenhuma igreja, mas de algo que está acontecendo de forma generalizada. Meus irmãos, eu pergunto, onde está a simplicidade do evangelho? Onde está o ser família de Deus? Onde está a comunhão de entranháveis afetos que o apóstolo Paulo escreveu em suas cartas? Parece que a gente precisa cada vez mais de uma estratégia para fidelizar pessoas. Irmãos, nós não somos uma empresa, nós somos a igreja do Deus vivo. Irmãos, nós não somos uma empresa para fidelizar clientes. Se Deus quiser você aqui, você entender que tem que estar, você vai ser bem-vindo. Mas nós não vamos fazer nada para manipular as suas emoções para que você permaneça neste lugar. Pastor, se eu entender que eu tenho que ir para outra igreja, não tem problema, a gente ora, abençoa você. Mas nós não vamos sucumbir ao pragmatismo. Eu creio no evangelho simples. Eu creio no evangelho da cruz de Cristo. Eu creio no evangelho de poder, que não precisa de nenhum show pirotécnico. Porque quando Deus se move, Ele é mais poderoso do que qualquer luz de holofote. Ele é a luz do mundo. Ele é mais poderoso do que qualquer instrumento para alimentar tua alma, porque Ele é o pão da vida, e aquele que come dele jamais terá fome. Ele é mais poderoso do que qualquer outra coisa. O Evangelho de Cristo é suficiente, a mensagem da cruz é suficiente, a mensagem do Evangelho é suficiente. Pode ser que nós nunca sejamos uma mega igreja com milhares de membros, mas escutem, nós não negociaremos a pregação do Evangelho. Mas se nós tivermos amor e íntima comunhão entre nós, a glória do Senhor será revelada. Nenhum resultado numérico humano vale a pena se o custo disso é o genuíno e simples Evangelho na poderosa comunhão. Onde está a genuína comunhão? Que vai muito além, querido, da gente trabalhar junto para um monte de coisa funcionar. Onde está a comunhão? Onde está o rir junto? Onde está o orar uns pelos outros? Ontem aconteceu um negócio aqui na igreja que eu achei muito legal. E na hora eu nem percebi que aquilo era espiritual. Eu cheguei aqui, o ensaio do louvor essa semana foi sábado. E a Camila, e eu falei para o Anderson que não estaria aqui, eu falei, eu vou citar vocês na pregação, mas vocês reprovaram porque não vieram no culto. Não, brincadeira. Ela estava aqui e eu falei, ah, Camila, cadê o Anderson? E ela disse assim, ele está na academia. É claro que me deu uma crise de riso. Quem não sabe, eu e o Anderson somos muito amigos, então a gente tem essa liberdade. Eu falei, Jéssica, o Anderson está na academia. A Jéssica, que é mais quinta série que eu, embora não pareça, ligou por vídeo para o Anderson. Ela e o João. Porque eles queriam ver o peso que ele estava carregando. Que bom que você não veio, né, irmão, para falar nada hoje. E eu achei aquilo tão engraçado. E eu fui para casa. Aparentemente nada espiritual, né? Uma brincadeira. Foi quando eu estava revendo o esboço da pregação de hoje. O Espírito Santo falou para mim, isso é igreja. Isto é ser igreja. É ter a liberdade de rir. É ter a liberdade de chorar quando precisa. Isso é ser igreja. Jesus andou 3 anos com aqueles caras complicados, como eu falei na pregação passada. Sem entender... O que é a comunhão? É claro, irmãos, que eu estou abordando só um aspecto. Igreja tem milhares de outros aspectos. Amém? Mas um dos aspectos básicos do que é ser igreja é ser comunhão. É ter comunhão. O que significa eclésia? Assembleia. É estar juntos. Porque se a gente não consegue nem aplicar o conceito base do evangelho da comunhão, como a gente vai aplicar todos os conceitos complexos e complicados do que é ser igreja? Se a gente reprovou no partir do pão, faz sentido o que eu estou falando? Repito, igreja não é só comunhão, igreja é disciplina. Amém? Igreja é correção. Igreja é instrumento sacramental. Um dia eu posso falar sobre isso. Mas se a gente não consegue nem vencer o básico, que é caminhar junto com aqueles que pensam diferente de nós, como que nós vamos viver o profundo de Deus? Se nós precisamos criar um monte de instrumento para alimentar a alma das pessoas e não o espírito, para que as pessoas estejam no culto, e nós não conseguimos sentar na mesa, olhar uns para os outros, como nós vamos viver o profundo em Deus? Entenda, igreja não é o lugar dos perfeitos, mas é o lugar dos que estão sendo aperfeiçoados. A igreja não é o lugar dos sãos, mas dos que reconhecem que estão enfermos e que querem ser curados. Precisamos entender isso se quisermos viver o partir do pão na comunhão. No que diz respeito aos propósitos de Deus, irmão, nós temos 2 opções. Ou nós vamos decidir vivê-los, ou nós vamos desistir. A Bíblia fala, por exemplo, e eu quero falar sobre o partir do pão, sobre 2 discípulos de Cristo que estavam profundamente entristecidos. A Bíblia diz que eles tinham sido frustrados pelo próprio Cristo. A Bíblia não relata seus nomes, mas a Bíblia diz que eles estavam num caminho indo para uma cidade chamada Emaús. Eles tinham uma grande expectativa de que Deus fosse levantar Jesus como um líder político. Mas toda expectativa que aqueles discípulos tinham foi frustrada quando Cristo morreu na cruz. E a Bíblia diz que eles estão indo para Emaús. O que eles não esperavam é que o próprio Jesus ressuscitado fosse aparecer e andar com eles na jornada. Parêntese aqui, nas maiores horas de frustração da sua vida, você sentindo ou não, Cristo está ao seu lado, conduzindo você e falando com você. A Bíblia diz que o Senhor Jesus aparece ali e começa a conversar com eles. E eu amo a pedagogia de Jesus. Jesus, na minha imaginação santificada, deu uma cutucada. Por que você está bravo? Por que vocês estão chateados? A Bíblia diz que eles começam a falar para Jesus: você é o único que está em Jerusalém e não sabe dessas coisas? Você não ouviu falar de um homem que andou no nosso meio fazendo milagres, curando enfermos, operando maravilhas? Mas a Bíblia diz que os seus olhos estavam fechados. A Bíblia diz que eles não conseguiam entender que aquela pessoa que caminhava ao lado deles era o próprio Jesus. Até que eles decidem aprofundar o nível da comunhão. E eles chamam Jesus para um nível de intimidade mais profundo. Lucas 24, 29. Eles, porém, insistiam muito. Fique conosco. Por favor, o texto bíblico. Lucas 24, 29. Fique conosco, pois o dia já findou e está chegando a noite. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Quando estava à mesa com eles, Jesus fez o quê? Jesus fez o quê? Deu graças, partiu e o deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Quando foi que eles reconheceram que aquela pessoa que caminhava com eles era Jesus? Quando Jesus partiu o pão. Nestes dias, Jesus está procurando lugares em que possa se revelar, mas para isso é necessário que andemos no nível de comunhão mais profundo. É preciso partir o pão. É no partir do pão, fruto da comunhão genuína com Cristo, que Deus se revela ressuscitado no meio da igreja. A genuína comunhão se dá ao redor do Cristo. Não tem como desvincular comunhão do partir do pão. Foi isso que o apóstolo Paulo precisou corrigir na igreja de Corinto, 1 Coríntios 11, 28. O apóstolo Paulo diz o seguinte: examine cada um a si mesmo, coma o pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para seu próprio juízo. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram, mas se examinássemos a nós mesmos, não receberíamos. O que a Bíblia está dizendo? Que tinham pessoas que participavam da ceia do Senhor, e elas traziam sobre si condenação. E o texto diz o porquê. Ele diz que isso acontecia porque eles não discerniam o corpo de Cristo. O que mostra para mim que a ceia do Senhor é muito mais além de um ato memorial. A ceia do Senhor é um ato profundamente espiritual. A confissão de fé de Westminster, ela diz o seguinte sobre a ceia do Senhor: os que comungam dignamente, participando exteriormente dos elementos visíveis desse sacramento, também recebem intimamente pela fé a Cristo crucificado e todos os benefícios da sua morte, e nele se alimentam, não carnal ou corporalmente, mas real, verdadeira e espiritualmente, não estando o corpo e o sangue de Cristo corporal ou carnalmente nos elementos pão e vinho, nem com eles e sob eles, mas espiritual e realmente presentes a fé dos crentes nessa ordenança, como estão os próprios elementos em seus sentidos corporais. A confissão de fé do Westminster, que é uma confissão reformada, diz que quando nós participamos dos elementos da ceia do Senhor, nós pela fé participamos de todos os benefícios conquistados por Cristo no Calvário. Mas a Bíblia diz que quando eles participavam da ceia, isso estabeleceu o juízo. Como que aquilo que é cálice da bênção se torna em cálice de juízo e maldição no meio do povo de Deus? Quando a gente come sem discernir o corpo. E o que é comer sem discernir o corpo? É quando a expressão da ceia se torna vazia de significado pela falta de unidade entre o corpo de Cristo. Olha o que diz 1 Coríntios 11:17. Você já vai entender onde eu quero chegar. 1 Coríntios 11:17. Entretanto, ao dar a vocês as instruções seguintes, não os elogio, porque vocês não se reúnem para melhor, mas para pior. Já pensou você ler isso numa carta que o apóstolo Paulo escreveu? Quantos acham que eu sou bravo? Meu Deus, irmão. Quantos estão com medo de levantar a mão? Não sou, eu sou um amor de pessoa. Imagina Paulo. Paulo está dizendo, eu não, quando vocês se reúnem como igreja, é para pior e não para melhor. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto, creio nisso. A fama já tinha chegado. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos os quais entre vocês sejam aprovados. Ou seja, no meio da mesma congregação tem gente reprovada pelo Senhor, e que Deus permite que esteja lá, para que cada ministração seja uma sentença de juízo sobre aquela pessoa. O texto diz, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi a vocês? Eu os elogiarei por isso? Certamente não. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E Ele vai falar sobre a ceia. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Quando vocês se reúnem para participar da mesa do Senhor, a reunião de vocês faz vocês ficarem pior do que quando vocês não estavam reunidos. Se você acha que eu sou bravo, briga com o apóstolo Paulo. Havia um costume na igreja, nos tempos de Paulo, que se chamava Festa Ágape. Era como se fosse uma festa americana. Cada um trazia um prato, cada um trazia um elemento, e todos iam partilhar daquela refeição. Era uma forma, querido, de amor entre os irmãos, uma forma também de abençoar os mais pobres da igreja, que muitas vezes não tinham o que comer. Mas sabe o que aconteceu na igreja de Corinto? Os ricos traziam muita comida e bebida. E diziam, esse é meu pote, tá? Ninguém come. E aquele irmão pobre que não tinha o que comer, não trazia nada. E sabe o que acontecia? Eles ficavam com fome. A Bíblia diz que chegou ao absurdo na igreja de Corinto, de algumas pessoas se embriagarem durante a festa ágape, antes da ministração da ceia do Senhor. Meu Deus, pastor, eu achando que a nossa igreja era problemática. Irmão, leia a Bíblia. A igreja sempre vai ser divina e humana. E se você não consegue lidar com a humanidade da igreja, você quer que ela seja 100% divina, você brigue com Cristo, que é o cabeça dela. Eles transformaram a festa ágape, o banquete de amor do Senhor, num banquete de egoísmo. Eles, no final dessa festa, celebravam a ceia. Presta atenção, o ritual era correto. Tinha pão e tinha vinho. Eram elementos corretos, mas tudo não passava de uma reunião vazia. Querido, domingo de ceia após domingo de ceia, você pode participar dos elementos, mas se você não andar em genuína comunhão com seus irmãos, você tudo não passará de ritual vazio. Se o partir do pão não for fruto da genuína comunhão, você está participando de uma mera ritualística e é uma bolacha com suco de uva. Hernandes Dias Lopes diz algo muito interessante no seu comentário. Ele diz, a ceia é o momento de comunhão. Diga comigo o que ele disse, somos um só pão. É isso que Paulo deseja que a igreja entenda sobre a ceia. Devemos na ceia procurar ao Senhor, mas também procurar os nossos irmãos. Devemos nos encontrar com o Senhor, mas também com os nossos irmãos. E Hernandes Dias Lopes traz uma frase que eu acho tremenda. Na ceia, os céus tocam a terra. Porque comunhão não é algo natural. Comunhão é algo espiritual que se expressa na ceia do Senhor. O cálice da ceia só é cálice da bênção se ele expressa genuinamente a vida de comunhão da igreja. Do contrário, será cálice de juízo. Por isso a Bíblia chama a ceia do Senhor de cálice da bênção. 1 Coríntios 10, 16, eu estou encerrando. 1 Coríntios 10, 16. O cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo. E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. Tem outra coisa que a Bíblia diz que ordena a bênção sobre as nossas vidas. Está no Salmo 133, versículo 1. Oh, como é bom e agradável quando os irmãos convivem. Vamos ler juntos. É como, volta por favor, é como óleo. é como o orvalho do Hermon. Quando desce sobre os montes de Sião, sim, ali o Senhor concede a sua bênção e a vida para sempre. Comunhão e partir do pão na mesa do Senhor estão linkados. Assim como a Bíblia chama o cálice de cálice da bênção, a Bíblia diz que na comunhão, a versão Almeida Revista Atualizada diz, o Senhor ordena a bênção para sempre. Isto é a ceia do Senhor. Isto é a verdadeira comunhão do sangue de Cristo. Se não é suco de uva e pão. E quando o ritual deixa de ser espiritual, ou melhor, quando o espiritual se torna mero ritual, aquilo que era cheio de vida se torna cheio de morte. E a mesa da bênção se transforma em mesa da condenação. Paulo diz, examine esse homem a si mesmo e participe da ceia do Senhor. Eu queria convidar você a ficar em pé. Deus está nos chamando à maturidade, queridos. Sabe por quê? Porque Ele quer entregar a nossa herança. E Deus nos chama à maturidade através da comunhão, mas ela só é eficaz se ela for vivida na comunhão do partir do pão. Uma comunhão genuína é necessária para uma vida genuína. Com Deus, Jesus quer revelar-se ressurreta à sua igreja. O poder da ressurreição quer se mover nesta igreja. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos quer se mover neste lugar de forma cada vez mais intensa. Ele quer se derramar sobre nós.